Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
I'd like to introduce you to three people who are probably in your local church.
Eu gostaria de apresentar para vocês três pessoas que provavelmente fazem parte da sua igreja local.
Meet Sam and Mary and John.
Sam, Mary e John.
Sam is a single college student who is struggling with pornography.
O Sam é um estudante universitário solteiro da sua igreja que está lutando contra a pornografia.
John and Mary are attending your church regularly as well, and their marriage is falling apart.
A Mary e o John, eles também fazem parte da sua igreja, eles estão frequentando a sua igreja, mas o casamento deles está caindo em ruínas.
So the question I have for you is a straightforward one and gets to the heart of this whole conference.
E a pergunta que eu tenho para você, ela é bem direta e ela vai direto ao coração de toda essa conferência.
How do we honor the gospel in these relationships?
Como que nós honramos o evangelho nesses relacionamentos?
What instruments will God the Redeemer use to restore these relationships to love and holiness?
Quais instrumentos o nosso Deus, o Redentor, vai usar para redimir esses relacionamentos?
According to the Bible, a healthy church should be the normal means that God uses to restore these relationships.
De acordo com a Bíblia, a igreja local deveria ser o meio normal pelo qual Deus vai restaurar esses relacionamentos.
This is what we saw in our first talk on Thursday night when I tried to paint a biblical vision of the local church.
Isso é o que nós vimos na minha primeira mensagem na quinta noite quando nós tentamos dar uma imagem, pintar um quadro da igreja local.
That vision shows that the local church is the context by which God works in these relationships.
Essa visão mostra que a igreja local é o contexto que Deus usa para trabalhar esses relacionamentos.
For this talk, I would like to continue our theme of honoring the gospel in the church.
E na mensagem de hoje eu gostaria de dar continuidade ao tema de honrar o evangelho dentro da igreja.
But I want to get practical and apply it to our lives.
Mas eu gostaria de ser prático e aplicar isso em nossas vidas.
So this morning we are going to focus on the practical benefits, blessings, and responsibilities that come when we commit to a local church.
E hoje então nós vamos focar nos benefícios práticos, nas bênçãos e nas responsabilidades quando nos comprometemos a uma igreja local.
I want to give you biblical reasons why you should want to be part of a compelling community.
Eu quero dar razões bíblicas para você porque você deve fazer parte, gostaria de fazer parte de uma comunidade cativante.
My prayer is that I can persuade you biblically that you should commit to a local church in order to show your love in a committed way.
A minha oração é que você seja persuadido hoje a se comprometer a uma igreja local e mostrar o seu amor de uma forma compromissada.
That is, you joining a local church helps show your love to the non-Christian, to the Christian, to church leaders, and to God.
E entrando, fazendo parte de uma igreja local, mostra o seu amor por aqueles que não conhecem a Cristo, os incrédulos, os cristãos, líderes da igreja e também por Deus.
So I'm going to pick up my argument where we left off on Thursday night when I was looking at a biblical vision of the church from Ephesians.
Então eu vou olhar para o meu argumento onde nós paramos na quinta pela noite e nós vamos olhar esse argumento na visão bíblica em Efésios.
You remember that close-up snapshot view that we looked at from Ephesians 3:10? We saw the purpose of the church.
Você lembra do propósito da igreja que nós vimos em Efésios capítulo 3, versículo 10, quando vimos aquela figura mais detalhada da igreja?
So I'm just going to read Ephesians 3:10.
Então nós vamos ler Efésios 3:10.
So that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places.
Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
There's the amazing fact that God's church displays his wisdom to the world.
Aqui está um fato maravilhoso que a igreja de Deus mostra a sabedoria de Deus para o mundo.
So then how practically does the apostle Paul apply this truth?
Então de uma forma prática, como é que o apóstolo Paulo aplica essa verdade?
If you have your Bibles, go ahead and open up to Ephesians chapter 4.
Se você tem a sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 4.
And we're just going to look at a few verses from Ephesians 4 and Ephesians 5.
Nós vamos ver alguns versículos de Efésios 4 e Efésios 5.
And let's start by looking at Ephesians 4, verses 1 through 4.
E vamos olhar para Efésios capítulo 4, versículos 1 a 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
So there we see the results of this vision of the church.
Agora nós vemos os resultados dessa visão da igreja.
The Christians begin to walk in a manner worthy of Jesus Christ.
Os cristãos começam a andar de modo digno de Jesus Cristo.
And then verses 11 through 16 show the results in the church as a whole.
E nos versículos 11 a 16 mostram esses resultados na igreja como um todo.
So you want to read Ephesians 4, verses 11 through 16.
Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16 diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
So according to Paul, the results of this vision of the church is Christians coming together as one body to walk in love in a manner worthy of Jesus Christ.
Então, de acordo com o apóstolo Paulo, a maneira de andarmos digno do evangelho são cristãos se reunindo num corpo só.
Put simply, true love is the result.
Coloque de uma forma simples, os resultados verdadeiros, os resultados práticos é o amor verdadeiro.
Chapter 5 in Ephesians reinforces this same idea.
Capítulo 5 reforça essa mesma ideia.
You read Ephesians 5 verses 1 and 2.
Efésios capítulo 5 versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
So, beloved, do you see what God is doing here?
Agora, amados, você está enxergando o que Deus está fazendo aqui?
Through the power of the gospel, God himself is constructing a new society, the church, to display his glory.
Através do poder do evangelho, Deus está construindo uma nova sociedade para mostrar a sua glória.
Its foundation is not our works, but the work of Jesus Christ on the cross.
A sua fundação não é as nossas obras, mas a obra de Jesus Cristo na cruz.
But the result is good works in us.
Mas os resultados são as boas obras em nós.
The result is the good works of the body of Christ.
Os resultados são as boas obras do corpo de Cristo.
Which we see in the evangelism as the body brings non-Christians to Jesus.
Que nós vemos no evangelismo quando os cristãos trazem os não cristãos a Jesus.
Which we see in discipling as the body builds one another up in Jesus Christ.
Que nós vemos no processo de discipulado quando os membros da igreja edificam uns aos outros em Jesus Cristo.
And we see the love of Christ on display through the many one another commands as we live life together.
E nós vemos o amor de Cristo nos vários mandamentos relacionados aos uns aos outros, as mutualidades conforme nós obedecemos isso no corpo de Cristo.
So here chapters 4 and 5 of Ephesians give us the heart of our application.
E aqui os capítulos 4 e 5 de Efésios nos dão o coração de nossa aplicação.
And put simply, that's to walk in a manner worthy of Jesus Christ.
E de maneira simples coloca o que significa andar de modo digno de Jesus Cristo.
For because we are members of one body.
Porque nós somos membros de um só corpo.
And all these commands from Paul, and he's just echoing Jesus, can only happen when we commit to living together as a family with one another.
E todos esses mandamentos de Paulo, que na verdade ecoam os mandamentos de Jesus Cristo, apenas acontecem quando nós nos comprometemos a viver juntos como uma família, como um só corpo.
So for Christians, at its simplest, This means that you should covenant with a healthy local church for your good and for God's glory.
Então, no final das contas, para cristãos, isso significa que você deve se comprometer com uma igreja saudável para o seu bem e para a glória de Deus.
The main idea here is that the local church is to be the center, the hub for your Christian discipleship and growth.
A grande ideia aqui é que a sua igreja local deve ser o centro, o QG de todo o discipulado cristão da sua vida.
It's God's plan to bring him glory.
É o plano de Deus para trazer glória a ele mesmo.
You are his bride, but it's a you plural.
Você é a igreja, é a noiva de Jesus Cristo, mas é um você no plural, vocês são.
So you should join and commit to a local church out of obedience to the scriptures.
Então você deve se juntar e se comprometer com uma igreja local vindo de uma atitude de obediência à escritura.
The main idea here is a simple one.
Então a ideia principal aqui é muito simples.
We honor the gospel by covenanting with a local biblical church.
Nós honramos o evangelho nos comprometendo, nos tornando membros de uma igreja saudável e bíblica.
If you're a Christian, God's purpose in saving you was that you might bring glory to him through the life that you live in communion with others.
Se você é um cristão, é o propósito de Deus em lhe salvar para que você traga glória a ele através de uma vida vivida em comunhão com outros cristãos.
If you fail to do that, you have failed to do what the Bible says is absolutely fundamental and necessary for you to live out your Christian faith.
Se você falha em viver isso, a Bíblia diz que você está falhando naquilo que é essencial para você viver a sua vida cristã.
You see, it's not about me, it's not about you, it's about you and me living together in community to be a display of God's glory.
Isso não tem a ver comigo sozinho, isso não tem a ver com você sozinho, mas tem a ver com nós juntos vivendo em comunidade de uma forma que mostre a glória de Deus.
I believe that's the heart of what the apostle Paul is saying here in the book of Ephesians.
Eu acredito que isso é o coração daquilo que Paulo está dizendo no livro de Efésios.
Let's go back to our friends from the introduction.
Agora vamos voltar para os nossos amigos aqui na introdução que eu fiz para vocês.
Remember Sam, who is struggling with pornography, and John and Mary, whose marriage is falling apart.
Você lembra do Sam que estava lutando com pornografia e o casamento do John e da Mary que estava caindo aos pedaços?
So how can you effectively disciple, encourage and exhort them if you are not committed to one another in a local family?
Agora, como é que você pode de uma forma efetiva discipulá-los, encorajá-los, exortá-los se você não está comprometido com uma família?
What authority do you have in their life?
Que autoridade que você tem nas vidas deles?
And for that matter, what authority do they have in your life?
E a propósito, qual autoridade que eles têm na sua vida?
Beyond appealing to you as a personal friend and as a fellow believer, how effective can they be?
Além de simplesmente apelar como um amigo pessoal ou um colega cristão, que autoridade que eles têm, que apelo que eles vão ter na sua vida?
Over the long run, our ability to help them is practically non-existent if we are not committed together in a local church.
A longo prazo, a nossa habilidade, a nossa autoridade de ministrar com eles é quase inexistente se não estamos comprometidos numa igreja local.
That structure of biblical membership connects us to a local body of believers.
Essa estrutura de discipulado nos conecta a uma igreja local.
And practically and biblically, it gives us authority to speak into one another's lives.
E de forma prática e de forma bíblica, isso nos dá autoridade de falar com autoridade na vida uns dos outros.
Membership allows us to hold one another accountable to what we believe and how we live.
A membresia nos possibilita, nos habilita a fazer com que prestamos contas na forma como nós vivemos e o que nós cremos.
Now, how does covenant membership do that?
Agora, como que o compromisso de membresia faz isso?
Because it gives us and defines specific authority and responsibilities that we have in one another's life.
Porque especifica as autoridades e as responsabilidades que nós temos na vida uns dos outros.
And we have agreed in covenant love to submit to those authorities and those responsibilities in love for one another.
E nós concordamos com essa estrutura de amor para responder com as nossas responsabilidades e obrigações uns com os outros.
So membership then serves as the biblical plumbing that God uses to create a culture of discipleship and growth.
Então a membresia, ela serve como uma espécie de encanamento bíblico que cria as ligações necessárias para uma cultura de discipulado e crescimento.
It enables our relationships to flow smoothly.
E ela capacita os nossos relacionamentos para que eles fluam de uma forma tranquila e suave.
To make sure it doesn't get all messy, like bad plumbing.
E vai certificar de que não vai acontecer uma bagunça, uma sujeira só, como um encanamento furado.
And it does this because it enables us to effectively disciple and discipline one another as instruments in the Redeemer's hands.
E faz isso nos capacitando de uma forma efetiva para discipular e disciplinar um ao outro como instrumentos nas mãos do Redentor.
Now, of course, God's primary instrument for redemption, for salvation, is and always will be His Word.
Agora, é claro que o instrumento primordial de redenção e salvação é a Sua Palavra.
From Genesis 1, where God's word goes out and all of creation is formed.
Desde Gênesis 1, quando a palavra do Senhor sai e tudo é criado.
From John 1, where that word becomes flesh and lives among us.
Até João capítulo 1, quando essa palavra, esse verbo se faz carne e vive entre nós.
God always creates and always saves through His word.
Deus sempre cria e sempre salva através de Sua palavra.
God always sanctifies and makes us holy through His word.
Deus sempre santifica e nos faz santo através de Sua palavra.
Individual Christians and church membership will not save or redeem us.
Cristãos individuais ou estruturas de igreja não vão nos salvar, redimir.
That is not my argument here.
Esse não é o meu argumento aqui.
I believe that the gospel alone, through faith alone, in Jesus Christ saves.
Eu acredito que apenas o Evangelho e somente a fé salva.
My primary point here is simply to demonstrate that the gospel creates a gospel order, the church, that protects and promotes and displays the gospel.
O meu ponto aqui é simplesmente demonstrar que o Evangelho cria uma ordem de Evangelho, uma ordem criada à igreja que protege e promove o próprio Evangelho.
And membership provides the bones to give that body shape.
E a membresia, ela providencia os ossos necessários para que o evangelho, a ordem do evangelho, tome forma.
Membership gives form and substance and shape to that gospel church body.
A membresia dá forma, ela dá substância, ela molda o corpo da igreja.
It enables God's word to work in our messy lives.
Ela capacita a palavra de Deus e o Evangelho para trabalhar em nossas vidas confusas e bagunçadas.
Because it confirms and specifies the biblical authority and the responsibilities that we have for one another.
Porque ela confirma e especifica as responsabilidades e a autoridade que nós temos uns para com os outros.
So let me give you four biblical reasons why you should covenant with, why you should join a local healthy church.
Então deixe-me dar quatro razões bíblicas pelas quais você precisa fazer parte e deve se comprometer com uma igreja local.
These are the biblical benefits, practical application that comes from joining a local body of believers when you embrace a biblical vision of the church.
Esses são os benefícios e as aplicações práticas que vêm do compromisso de você abraçar uma visão bíblica de igreja e fazer parte de uma igreja local.
This is how we honor the gospel in the local church.
Isso é como nós honramos o evangelho numa igreja local.
If you're already a member of a church, my prayer is that these four reasons encourage you.
Se você já é membro de uma igreja, a minha oração é que essas quatro razões encorajem você.
That they remind you of the importance of the local church in your life.
Que ela lembre da importância da igreja local em sua vida.
And they sharpen your understanding of how the church is central to your discipleship and growth.
E que ela aprimore a centralidade da igreja local no seu crescimento e na sua compreensão de discipulado.
If you're a Christian but not a member of a local church,
e se você é um cristão mas não é membro de uma igreja local,
my simple question for you during these four points of application is, why not?
E a minha simples pergunta para você durante esses quatro pontos de aplicação é, por que não?
And if you're a non-Christian,
e se você não é um cristão,
I pray that you see the supernatural beauty of God's church, his redeemed bride.
Eu oro para que você veja a beleza sobrenatural da igreja, a noiva de Cristo.
And that by God's grace you repent and believe and become a part of that beautiful witness.
E pela graça de Deus, você se arrependa dos seus pecados e creia e se torne parte do corpo de Cristo.
So four reasons to join a church. Here we go.
Então, quatro razões pelas quais você deveria se juntar a uma igreja.
And all of these are motivated out of love.
E todas elas são motivadas por amor.
That's the theme, true love.
E esse é o tema, verdadeiro amor.
Join a church out of love for non-Christians.
Faça parte de uma igreja por amor aos não cristãos.
When Christians join a church and live faithfully according to God's word,
quando cristãos eles se juntam a uma igreja e vivem fielmente de acordo com a palavra de Deus,
they collectively together help clarify to non-Christians what Christianity is.
Eles coletivamente ajudam a esclarecer para os não cristãos o que o cristianismo verdadeiro realmente é.
As Christians commanded to love and follow Jesus Christ,
e como cristãos mandados a amar e seguir Jesus Cristo,
we have the ability to bring light into the darkness through our ministries together.
Nós temos a habilidade de trazer luz para as trevas através dos nossos ministérios conjuntos.
Just like Jesus did when he embraced the world's hurt and sorrow.
Assim como Jesus Cristo fez quando ele abraçou a tristeza, a dor do mundo.
This will serve and encourage fellow believers.
Isso vai servir e encorajar a cristãos.
But it will also be a wonderful light in the darkness to the watching world.
Mas também vai ser uma luz maravilhosa nas trevas para esse mundo incrédulo.
So one implication of this,
então uma implicação disso,
while unbelievers are always encouraged and welcome to be at church, they are not allowed to be members of a church.
Mesmo que os incrédulos são sempre encorajados e bem-vindos a vir para a igreja, eles não podem ser membros da igreja.
The church consists of Christians only.
A igreja consiste de cristãos, apenas cristãos.
And this actually helps evangelism.
Isso de uma forma ajuda o evangelismo.
It helps make clear who is a Christian and who is not.
Nos ajuda a fazer uma distinção clara de quem é cristão e quem não é.
It allows a clear light to shine in the darkness.
Nos ajuda e permite a uma luz clara a brilhar no escuro.
And this will only be attractive in the best and most biblical sense of that word.
Isso só vai ser atraente na melhor das hipóteses, no sentido bíblico da palavra.
Remember, the church is the best evangelism program, the most powerful weapon that we have in the army of the Lamb.
E a igreja então é a arma mais poderosa para evangelismo no exército do Cordeiro.
So join a church out of love for non-Christians.
Então faça parte de uma igreja por amor aos não cristãos.
Reason number two.
Razão número dois.
Join a church of love for Christians.
Participe de uma igreja, faça parte de uma igreja por amor aos cristãos.
So this will be our longest point of application.
Então esse vai ser o nosso ponto mais longo de aplicação.
And there are three benefits that come under this reason.
E existem três benefícios que vêm desta razão.
The first benefit is join a church for accountability.
E a primeira razão é faça parte de uma igreja para a prestação de contas.
God never intended for his children to live alone as individual solo Christians.
Deus nunca planejou para que seus filhos vivessem uma vida solitária.
Hebrews 3 verses 12 and 13 reads, "Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God, but exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin."
Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 13 diz o seguinte: "Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado."
By joining a church, we're saying, "I cannot do this by myself."
Para fazer parte de uma igreja, você na verdade está dizendo: "Eu não consigo viver o cristianismo sozinho.
I need other Christians to help me."
Eu preciso de outros cristãos para me ajudar.
We had a member of our church just join last month and get baptized.
Nós temos um membro da nossa igreja que se batizou e fez parte, começou a fazer parte da nossa igreja o mês passado.
This member was a single woman who had joined our church years before.
Esse membro, na verdade, era uma mulher solteira que fez parte da nossa igreja anos atrás.
She left the church and did not tell us where she was going and never responded.
Ela deixou a igreja e nunca respondeu os nossos contatos quando tentamos localizá-la.
Finally, she did resign her membership and she said she was going to go to another church.
E finalmente, então, ela se desligou da nossa igreja e disse que ela estava fazendo parte de uma outra igreja.
But actually, inside, she had stopped believing the gospel and following Jesus.
Mas de fato, no seu coração, ela tinha parado de crer no evangelho e estava deixando de seguir Jesus.
She did not go and join another church.
Ela não foi para outra igreja.
She conscientiously joined the world and gave into her sin.
E de uma forma consciente, ela se entregou para o mundo e se entregou para o seu pecado.
And then last month we had the joy of baptizing her and welcoming her back into the church.
E aí no mês passado nós tivemos a alegria de batizá-la e dar as boas-vindas para que ela venha agora de fato para a igreja.
Now what was it that led her to repent of her sin and come before the church?
Agora o que foi que a levou a se arrepender do seu pecado e chegar diante da igreja?
She said it was the love of the church elders and the members who sought after her and who wrote her letters.
Ela disse que foi o amor dos líderes da igreja e dos membros da igreja que buscaram fazer contato com ela, alcançá-la e escreveram cartas para ela.
Because she was a member and they didn't know where she had gone.
Porque ela era um membro da igreja e eles não sabiam onde ela tinha ido.
In love they pursued her.
E por amor eles estavam persuadindo ela, buscando ela.
With much grace.
Com muita graça.
And then the Holy Spirit used that to convict her of her sins.
E então o Espírito Santo usou isso para trazer a convicção do seu pecado.
And so she came back.
Então ela voltou.
She apologized to the whole church for lying.
Ela pediu desculpas, pediu perdão para toda a igreja por ter mentido.
She asked for forgiveness and was baptized.
Ela pediu perdão e foi batizada.
As a believer in Jesus Christ and now a member of the Capitol Hill Baptist Church.
Como uma crente no Senhor Jesus Cristo e agora membro da Igreja Batista de Capitol Hill.
So there's an illustration of how that committed love works out in the life of one another.
E aqui está então uma ilustração de como esse amor compromissado trabalha e age na vida uns dos outros.
You cannot be held accountable if people do not know who you are.
Você não pode prestar contas ou cobrar contas de outras pessoas se as pessoas não sabem quem você é.
You have to be involved in the lives of others if they are going to be able to help you.
Você tem que estar envolvido na vida de outras pessoas se elas vão ajudar você.
So one implication of this,
então uma implicação disso,
is that the church consists of Christians who are willing to hold one another accountable.
É que a igreja consiste de cristãos que estão dispostos a prestar contas uns para os outros.
We are willing to be involved in the lives of others.
Nós estamos dispostos a estar envolvidos nas vidas uns dos outros.
And if necessary, according to the steps of Matthew 18,
e aí, se necessário, de acordo com o conteúdo de Mateus capítulo 18,
we will discipline a member who is an unrepentant sin.
Nós vamos disciplinar um membro que está numa situação de pecado não arrependido.
So in this sense, the church acts like a spiritual assurance of salvation cooperative.
Então, nesse sentido, a igreja funciona como uma segurança de salvação que trabalha de uma forma coletiva.
Now, accountability is not a silver bullet that cures all.
Agora, essa prestação de contas não é uma bala de prata que mata qualquer coisa.
There will always be sin in the churches because the churches will always be full of sinners.
Sempre haverá pecado dentro da igreja porque a igreja sempre estará cheia de pecadores.
And we should never overlook or tolerate abuses of authority and accountability.
E nós nunca deveríamos tolerar ou simplesmente deixar passar abusos de autoridade e abuso nesse processo de prestação de contas.
Authority is a wonderful gift from God.
Autoridade é um presente maravilhoso de Deus.
Authority gets to the heart of the image of God.
A autoridade chega ao coração do que significa ser imagem de Deus.
In Genesis 2, God made us in his image.
Em Gênesis capítulo 2, mostra que Deus nos fez sua imagem.
And what does that mean?
E o que isso significa?
It means that we exercise authority well.
Isso significa que nós exercemos bem a autoridade.
We exercise authority well over all of God's creation.
Isso significa que nós devemos exercer bem a autoridade sobre toda a criação de Deus.
And when you see authority exercised well in the home or in marriages or in the churches, it is the most beautiful picture of who God is, of His image.
Então, quando você vê a autoridade sendo exercida de uma forma bem na casa, em casa, no casamento, na igreja, isso é uma boa figura de quem Deus é.
Sadly, though, for good reasons, authority is not respected today.
Agora, infelizmente, por várias razões, a autoridade não é respeitada hoje.
And the reason is because most have abused their authority.
E a razão é porque muitos têm abusado de suas autoridades.
Authority, when it is abused in the home, over children, or in marriages, or in the church, is the most heinous offense against God.
A autoridade, quando ela é abusiva dentro de casa ou na igreja, é um dos pecados mais hediondos contra Deus.
It's heinous because it lies about who God is. It's a false image.
É hediondo porque ela mente sobre quem Deus é. É uma falsa imagem de quem Deus é.
But we still see that authority is a gift from God when used well.
Mas ainda nós vemos que a autoridade, ela é um presente de Deus quando usada bem.
And so accountability and authority are necessary for the church.
Então prestação de contas e autoridade são necessários para a vida da igreja.
And sin does not thrive in the light.
E o pecado não é bem-sucedido na luz.
1 John 1:9 reads.
1 João 1:9 diz:
If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
So this is the goal of accountability.
Então aqui está o objetivo desse relacionamento de prestação de contas.
We want to be a part of a church culture where we can give and receive godly encouragement, not flattery.
Nós queremos fazer parte de uma cultura de igreja que nós damos e recebemos encorajamento, não simplesmente um elogio banal.
The world flatters, Christians encourage.
O mundo faz elogios banais, os cristãos encorajam.
And we want to be in a culture where we can give and receive godly, constructive criticism.
E nós queremos fazer parte de uma cultura de igreja em que nós damos e recebemos uma crítica construtiva e piedosa.
Not harsh, hurtful criticism or gossip.
E não críticas duras, destrutivas e que machucam, beirando fofoca.
So join a church for Christians, for accountability. That's benefit one.
Então,
join a church out of love for Christians for accountability, that okay. First benefit.
Então, o primeiro benefício de você fazer parte de uma igreja por amor aos cristãos é pela prestação de contas.
Second benefit for Christians.
Segundo benefício para os cristãos.
Join a church for love, encouragement and discipleship.
Faça parte de uma igreja por amor, encorajamento e discipulado.
Stronger and weaker Christians need one another.
Cristãos fracos e fortes precisam uns dos outros.
So, during high school, I had the chance to visit England for the very first time.
Durante o meu período de ensino médio, eu tive a oportunidade de visitar a Inglaterra.
We were driving one afternoon in the country and I saw a whole flock of sheep for the very first time in my life.
Nós estávamos dirigindo uma tarde naquele país e eu vi pela primeira vez um rebanho cheio de ovelhas.
So there they were, a whole flock of sheep right in the middle of the road.
E lá estava aquele rebanho enorme de ovelhas bem no meio da rua.
Now, being from Texas, I had never seen sheep before.
Então, vindo do Texas, eu nunca tinha visto uma ovelha antes.
I'd seen big cows and big bulls, but never any sheep.
Eu já tinha visto grandes vacas, grandes touros, mas nunca tinha visto uma ovelha.
I thought sheep were white.
Eu pensava que as ovelhas eram brancas.
They're not.
Mas elas não são.
Up close, they are really dirty.
Vista de perto, elas são bem sujas.
And they're messy and they're stupid.
E elas são bem bagunçadas e são estúpidas.
Me and my twin brother were about 16. We just sat on top of the car and watched them and laughed.
Eu e meu irmão gêmeo, nós tínhamos mais ou menos a idade dos 16 anos de idade e a gente subiu em cima do carro, olhava aquelas ovelhas e a gente dava risada.
I mean, some literally were falling into the ditch.
Então algumas literalmente estavam caindo nas valas.
Some were going the wrong way.
Algumas estavam indo pro caminho errado.
They were just biting each other.
Elas estavam mordendo umas às outras.
But after 10 minutes or so,
Mas depois de 10 minutos,
with the help of the shepherds and the sheepdogs,
com a ajuda dos cães pastores e dos pastores,
they all made it down the road into the sheepfold, into the bin.
Todas elas fizeram o caminho de volta ao aprisco.
You see, friends, that's us.
Agora veja, observe, esses somos nós.
We're dumb, dirty sheep that bite at one another.
Nós somos ovelhas tolas, sujas, que mordem uns aos outros.
We fall off the ditch when we want something and don't get it.
Nós caímos numa vala quando nós queremos algo e não recebemos.
We go the wrong way.
Nós vamos para o caminho errado.
But by God's grace,
mas pela graça de Deus,
by being together in a flock,
estando juntos num rebanho,
we can make it all down the road safely together.
Nós podemos chegar no final da rua todos juntos e seguros.
What I'm saying is simple.
O que eu estou tentando dizer é muito simples.
We are better stuck in the middle of a stinky flock.
Nós é melhor ficarmos lá no meio deste rebanho.
Even if it inconveniences our life or slows us down.
Mesmo que isso traga inconveniências ou então nos faça num caminho mais devagar.
Why?
Por quê?
Friends, if you know your own heart, you know that we are all prone to wander.
Agora, amigo, se você conhece um pouquinho do seu coração, você sabe o potencial que existe para viver por aí de uma forma dissoluta.
And so it is more dangerous to be on the edge of the flock, or even by far worse, alone away from the flock.
E é muito mais perigoso que você esteja nos limites deste rebanho, ou pior ainda, que você esteja afastado do rebanho sozinho.
And I guarantee it, joining a local church, a local flock, will slow you down and inconvenience your life.
E eu garanto para você que se você fizer parte de uma igreja, isso vai trazer alguns obstáculos, vai deixar você andando mais devagar na sua vida e vai trazer uma série de inconveniências.
But have you ever considered the fact,
mas você já considerou o fato,
that maybe God's plan,
que talvez o plano de Deus,
is to slow you down,
é de fazer com que você ande mais devagar,
so that you can lock arms with others and help speed them up.
E para que você então dê os braços para aqueles que estão aos seus lados e ajude-os a andar mais rápido.
Older men and women in the faith are commanded by Paul to disciple and encourage younger Christians.
Homens mais velhos, mulheres mais velhos são mandados a discipular e encorajar jovens cristãos.
Younger Christians are also called to care for and love older Christians.
Os cristãos mais jovens também são chamados a cuidar e amar dos cristãos mais velhos.
So in the church there is no such thing as an individual Christian.
Então na igreja não existe algo chamado de um cristão solitário.
God has bound us together as one body in Christ.
Deus nos juntou num corpo.
And he has commanded us to care for one another.
E ele nos mandou a cuidar uns dos outros.
Let me read Hebrews 10, 24 through 25, which shows this.
Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, diz o seguinte: Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Encouragement is a powerful antidote to unbelief.
O encorajamento mútuo é um antídoto poderoso à incredulidade.
So stronger and weaker Christians need to make their love definite by committing to one another in a local church.
Então cristãos mais fortes e cristãos mais fracos devem fazer com que o seu amor seja definido pelo compromisso de fazer parte de uma igreja.
Do you remember all the one another commands that Paul and Jesus give in the New Testament?
Você lembra de todos os mandamentos relacionados com uns aos outros que tanto o apóstolo Paulo quanto Jesus nos manda no Novo Testamento?
Commands like to love one another as Christ has loved us.
Mandamentos como amai-vos uns aos outros como Cristo nos amou.
To speak the truth in love to one another.
De falar a verdade em amor uns aos outros.
To outdo one another in honoring one another.
Honrando uns aos outros.
These one another commands, how are they possible?
Como é que esses mandamentos relacionados aos uns aos outros são possíveis?
You see, by covenanting in a local church, that is the means that makes these commands possible in our lives.
Pelo compromisso numa igreja local faz com que esses mandamentos se tornem possíveis em nossas vidas.
So we should join a church for Christians.
Então nós devemos fazer parte de uma igreja pelos cristãos.
It helps with accountability.
Porque nos ajuda com a prestação de contas.
It helps with discipleship and encouragement and love.
Porque nos ajuda com o discipulado, o encorajamento, o amor.
And finally, the third benefit.
E finalmente o terceiro benefício.
We should join a church to share responsibility.
Nós devemos fazer parte de uma igreja para compartilhar responsabilidades.
In 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14, we have the longest teaching in scripture on the spiritual gifts.
Em 1 Coríntios capítulos 12 a 14, nós temos o ensino mais longo da escritura acerca dos dons espirituais.
In these chapters, the apostle Paul teaches clearly that the spiritual gifts are from God.
E nesses capítulos, o apóstolo Paulo nos ensina claramente de que os dons espirituais vêm de Deus.
And he gives them in order to share responsibility in the church and build one another up.
E ele nos dá de forma com que tenhamos a possibilidade de compartilhar responsabilidades na igreja e edificar uns aos outros.
Let me just read three verses from 1 Corinthians 12.
Deixe-me ler para você três versículos de 1 Coríntios capítulo 12.
So 1 Corinthians chapter 12 verse 7.
Então 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso.
So there it is. The purpose is the spiritual good of everyone.
Então aqui está, o propósito é o bem espiritual de cada um.
Now, how does this connect to the body of Christ, the church, verse 12?
Agora, como é que isso está ligado ao corpo de Cristo? Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
And then verse 27 shows how the members of that body work together in love.
E aí no versículo 27 mostram como os membros desse corpo trabalham uns com os outros em amor. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
So for Paul, the spiritual gifts meant meeting the needs of the church and building one another up.
Então, para Paulo, os dons espirituais significa suprir as necessidades da igreja e edificando uns aos outros.
And those spiritual gifts happened through the members of the body.
E esses dons espirituais acontecem através dos membros do corpo.
So there it is, membership in the Bible.
Então aí está, membresia na igreja. Membresia da igreja na Bíblia.
To be a member simply means to be a part of the whole.
De ser membro da igreja significa simplesmente ser parte do todo.
And as Christians, of course, we're a part of the universal church, the whole body of Christ.
E como cristãos, é lógico, nós fazemos parte de toda a igreja universal, o corpo de Cristo.
But we are also part of a local church, a local body of Christ that represents him here on earth.
Mas nós também fazemos parte de uma igreja local, uma igreja física que o representa aqui na Terra.
Amen. So, my friends, what better way is there to make your love and responsibility concrete than to commit to a local church?
Então, meus amigos, qual é a melhor forma de fazer com que o seu amor, a sua responsabilidade se tornam concretas e se comprometer a uma igreja local?
You see how this allows you to both be cared for and at the same time care for other Christians.
Agora veja que isso tudo aqui possibilita que você seja cuidado e que você cuide de outros cristãos.
When we become Christians, we are invited to the most amazing feast.
Quando nós nos tornamos cristãos, nós somos convidados para uma festa espetacular.
We are invited to feast at the table of the Lamb, of King Jesus.
Nós somos convidados para uma festa à mesa do Cordeiro, o Rei Jesus.
When we become Christians, we taste and see that God is good.
Quando nós nos tornamos cristãos, nós experimentamos e vemos que o Senhor é bom.
And we experience joy and personal blessing beyond experience.
E nós experimentamos uma bênção além do que nós podemos imaginar.
But there's a point in our walk, in our Christian walk, as we grow in grace.
Mas existe um ponto na nossa caminhada conforme nós crescemos em graça.
That Jesus gently but clearly reminds us that our Christian walk is not just about feeding ourselves.
Que a nossa caminhada com Jesus Cristo, a nossa caminhada cristã, não está limitada a simplesmente nos alimentar.
It's about serving others, about going and making disciples.
tem a ver com servir outras pessoas e ir e fazer discípulos.
It's about bringing others to this great table.
É de trazer outros a essa grande mesa.
Or bringing the younger guests at the table who just like to eat all the dessert, helping them come up and eat some of the healthy meat and vegetables and potatoes.
É pegar um desses membros mais novos que gostam de sentar-se à mesa e comer apenas a sobremesa e levá-los a entender a importância de comer carne, de comer os seus legumes, a salada.
Even King Jesus himself came not to be served, but to serve and offer his life as a ransom for many.
Até mesmo o Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
To bring many to his feastal table.
Para trazer muitos para a sua mesa de festividades.
So reason number two to join a church.
Então razão número dois para que você faça parte de uma igreja.
Join a church out of love for Christians.
Faça parte de uma igreja por amor aos cristãos.
It helps with accountability.
Ajuda você com prestação de contas.
It helps with discipleship.
Ajuda você com discipulado.
And it helps us to share responsibility.
E ajuda você a compartilhar responsabilidades conforme nós servimos o Rei.
And as we serve people like Sam and John and Mary in their fight against sin.
E conforme nós ajudamos pessoas como Sam, o John e a Mary na luta deles contra o pecado.
Reason number three.
Razão número três.
These last two are short.
E essas duas últimas são bem curtas.
Number three, join a church out of love for church leaders.
Faça parte de uma igreja por amor aos líderes da igreja.
Some churches claim to have thousands of members.
Algumas igrejas dizem que têm milhares de membros.
Yet only a small percentage of those members actually attend on any Sunday morning.
Mas apenas um pequeno percentual desses membros, de fato, eles estão presentes na igreja frequentemente aos domingos.
What happened to those other members?
O que aconteceu com esses outros membros?
Or there's the other end of the spectrum.
Ou tem o outro lado, o outro extremo desse espectro.
Where a church has many people attending, but they never actually put themselves under the authority of the church and become members.
Quando nós temos muitas pessoas que fazem parte da igreja, mas eles nunca se colocam debaixo da autoridade da igreja.
For church leaders, this is a sobering reality.
Para os líderes da igreja, essa é uma realidade sóbria.
It's sobering because the New Testament and the Old Testament, the whole Bible, teaches that church leaders will give an account for the souls that they shepherd.
E é assim porque a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de uma forma consistente, mostra que os líderes vão prestar contas por aqueles que foram colocados debaixo do seu pastoreio.
They will be accountable for knowing the sheep.
Eles vão prestar contas por conhecer as ovelhas.
Let me just give you one example from scripture here that shows this.
Deixa-me dar um exemplo das escrituras que mostram isso.
It's in Hebrews chapter 13.
É em Hebreus capítulo 13.
And here the leaders are commanded to keep an account of those who are put under their care.
E aqui os líderes são chamados a prestar contas por aqueles que foram colocados debaixo do seu cuidado.
Hebrews 13 verse 17.
Hebreus 13, 17. Diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros.
On the final day of judgment,
no dia final do julgamento,
Scripture teaches that we church leaders,
as escrituras ensinam que nós, líderes da igreja,
will be held accountable for all the sheep that have been entrusted to our care.
Vamos prestar contas de todas as ovelhas que foram confiadas aos nossos cuidados.
We will stand before God and hold their hands and give an account.
Nós vamos chegar diante do Senhor, segurar as suas mãos e prestar contas.
An account for each of these souls.
E prestar contas para cada uma dessas almas.
So how can a leader know who to lead and care for if there are no members of a local church?
Agora, como é que os líderes vão saber a quem que eles devem cuidar e amar se não existe uma estrutura de membresia?
Or if those members do not come to church.
Ou se esses membros não vêm para a igreja?
Or if they come to church but they refuse to formally join and say, I will submit to the formal care and authority of this church.
Ou se eles são insubmissos e dizem, eu não vou me submeter a uma estrutura formal de cuidado e autoridade na igreja.
To be a church leader is to take a glorious yet formidable calling.
A ser um líder da igreja é assumir um chamado glorioso e cheio de responsabilidades.
But it's why Jesus has called every church to have many, a plurality of godly leaders.
É por isso então que o Senhor Jesus Cristo chama a igreja a ter uma pluralidade de líderes. São muitos líderes na igreja.
They will gather and protect the flock.
Eles vão se juntar e proteger o rebanho.
They will minister the word of God.
Eles vão ministrar a palavra de Deus.
And they will equip the saints for the ministry.
E eles vão equipar os santos para o ministério.
Such a picture is a beautiful picture of God's kindness and wisdom.
Essa figura, essa imagem é uma exibição bonita da bondade de Deus e da sua sabedoria.
This picture of godly men using authority well to care for the sheep.
Essa figura de homens piedosos usando bem a sua autoridade para cuidar das ovelhas.
It's part of God's vision for the local church.
É parte da visão da igreja para a igreja local.
So friends, join a church out of love for your church leaders.
Então, meus amigos, façam parte de uma igreja por amor aos líderes da igreja.
Pray for them.
Orem por eles.
Encourage them.
Encoraje-os.
And love them.
E ame-os.
And they in turn will love you and exercise authority well.
E por outro lado, eles vão amar você e exercer bem a autoridade.
By God's grace.
Pela graça de Deus.
Reason number four and final.
Razão número 4 e final.
Join a church out of love for God.
Faça parte de uma igreja por amor a Deus.
It's interesting if you look through the whole book of Acts.
E é interessante que se você olhar para todo o livro de Atos,
it is the Lord who adds to the church's number.
É o Senhor quem soma cristãos aos números de cristãos.
And being added to the Christian's number meant being identified as the church.
E ser somado ao grupo de cristãos, ser adicionado, é ser identificado como igreja.
One of the most striking illustrations of this connection between God and the church is in Acts 9.
Uma das ilustrações mais impressionantes desse relacionamento entre Deus e a igreja está em Atos capítulo 9.
It's the story of Paul's conversion.
É a história da conversão do apóstolo Paulo.
At this point his name was Saul.
Nesse ponto o nome dele antes era Saulo.
And he's on the way to Damascus to kill and persecute Christians.
E ele está na rua a caminho de Damascus para matar e perseguir cristãos.
Jesus appears to him and Saul falls to the ground.
Jesus Cristo aparece para ele e Saulo cai no chão.
And do you remember what Jesus says to him?
E você lembra o que Jesus disse para ele?
He doesn't say, "Saul, Saul, why are you going to persecute those Christians?"
Ele não diz para ele, "Saulo, Saulo, por que você está indo perseguir esses cristãos?"
He doesn't even say, "Saul, Saul, why are you going to persecute the church?"
Ele nem diz, "Saulo, Saulo, por que você está indo perseguir a igreja?"
He says, "Saul, Saul, why are you going to persecute me?"
Ele diz, "Saulo, Saulo, por que você está indo me perseguir?"
Jesus so clearly and closely identifies with that congregation, that church in Damascus, that he calls it me.
Jesus, de uma forma tão clara e próxima, se identifica com aquela igreja em Damascus, que ele se identifica com aqueles cristãos em Damasco como eu.
That's why I think Paul got his image of the church as the body of Christ.
E é por isso que eu acredito que, é uma das razões que eu acredito da onde Paulo tirou essa imagem da igreja como o corpo de Cristo.
Paul's first Christian conversation had that image in it.
A primeira conversa que Paulo teve com Cristo teve essa imagem.
In Acts 20,
em Atos capítulo 20,
it says that the church is the body of Christ.
Fala que a igreja é o corpo de Cristo.
And that God bought the church with his own blood.
E que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue.
Beloved, I don't know all the bits of your life.
Meus amados, eu não sei todos os detalhes da sua vida.
I don't know how you've been brought up to regard the church.
Eu não sei como é que você foi criado para pensar sobre a igreja.
But in the New Testament,
mas no Novo Testamento,
I can tell you that the church is regarded as the body of Christ.
Eu vou dizer para você que a igreja é colocada como o corpo de Cristo.
Bought with God's own blood.
Comprada pelo sangue do próprio Senhor.
This is what God is about.
É isso que Deus se refere.
So many of the things that we understand to be Christian are not simply individualism.
Muitas das coisas que nós entendemos de ser cristão não são simplesmente coisas individuais, individualismo.
But they are actually virtues that express themselves in relationship with other people.
Mas elas são virtudes que expressam em relacionamentos com outras pessoas.
So ultimately, we want to be part of a local church out of love for God.
Então, de forma última, nós queremos fazer parte de uma igreja local por amor a Deus.
So my friends, there it is. Four practical benefits that come when you join a local church.
Então, meus amigos, aqui está quatro benefícios práticos que vêm quando você se associa, faz parte de uma igreja.
Love for the non-Christian.
Amor por os não crentes.
Love for the Christians.
Amor pelos crentes.
Love for your church leaders.
Amor para os líderes da igreja.
And finally, love for God.
E finalmente, amor a Deus.
This picture of our life together is both a challenge and a comfort, isn't it?
Essa figura da igreja, da nossa vida juntos, é tanto um desafio quanto um conforto.
It's a challenge because biblically we have a clear responsibility for one another.
É um desafio porque biblicamente nós temos uma responsabilidade clara uns para com os outros.
But it's also a comfort because we know that we will be cared for, loved for, and prayed for by one another.
Mas também é um conforto porque nós sabemos que nós vamos ser cuidados, nós vamos ser amados e pessoas vão orar por nós dentro da família de Deus.
My prayer is that at the least,
a minha oração é que pelo menos
you've begun to understand the beauty and the power of Christ in the church.
Que você comece a compreender a beleza e o poder de Cristo na igreja.
And that you can see clearly how you can honor the gospel.
E que você possa ver de uma forma clara como é que você pode honrar o Evangelho.
In your own life and in your own local church.
Em sua própria vida e em sua igreja.
May God give you the joy and the passion to continue the conversation.
Que Deus lhe dê a alegria e o amor necessário para continuar a refletir sobre esses assuntos.
With your pastors, with your friends, with one another.
Com os seus pastores, com a sua família, com os seus amigos.
May he do this for our good and for his glory alone.
Para que ele faça isso para o nosso bem e para a sua própria glória.
Amen. Let's pray.
Amém, vamos orar.
Our Father, thank you for the church.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela igreja.
Your beautiful bride.
A sua bela noiva.
O Lord, Christ is worthy of a beautiful bride.
Senhor Jesus Cristo é digno de uma bela noiva.
Grow our love for you and your church.
Aumente o nosso amor pelo Senhor e pela sua igreja.
That our lives together,
para que nossas vidas juntos,
may be a wonderful display of your glory to the watching dark world.
Pode ser um vislumbre maravilhoso da sua glória para um mundo que está nos observando em trevas.
In Jesus' name we pray.
No nome de Jesus nós oramos.
Amém.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.